Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Estamos no Hospital Dr. José Atanasio, mais precisamente no Centro de Terapia Intensiva, UTI, para falarmos então com a equipe aqui da UTI sobre as atividades, o funcionamento, né, desses serviços realizados então. A Fabiana Adelay Silva é nutricionista e compõe a equipe da UTI do Hospital Dr. José Atanasio. Fabiana destaca a importância da alimentação e de que forma essa alimentação é oferecida aos pacientes.
O papel da nutrição dentro da UTI é crucial, porque os pacientes são críticos, têm necessidades metabólicas elevadas e enfrentam um estresse extremo que pode levar à perda muscular, à função imunológica, que fica totalmente comprometida. Então, a nutrição aqui dentro é adequada, né? Ajuda a manter a força do paciente, a função do sistema imunológico e a integridade dos órgãos. Além disso, é uma alimentação bem planejada, tá? Pode acelerar a recuperação, reduzir complicações e melhorar os resultados clínicos. E também, dentro da nossa UTI aqui, toda a nutrição ela é individualizada, levando em conta as condições do paciente, as necessidades específicas, para apoiar nessa recuperação e promover a saúde geral. Toda a conduta dentro da nutrição, então, é discutida com a equipe interdisciplinar, né, para a gente fazer um bom planejamento para essa recuperação nutricional do paciente.
Fabiana, informa para os nossos ouvintes de que forma é oferecida essa nutrição aos pacientes.
Então, nós temos as nossas três vias de alimentação. Nós temos a via oral, quando o paciente tem acesso, né, pela boca, que ele pode comer, né, usar alimentação, né, conforme a sua aceitabilidade, a sua patologia. Nós temos a via de acesso por sonda, né, que é a sonda enteral, que o posicionamento é feito conforme a conduta médica, e a gente oferece a nutrição por esse acesso. Então, é especializada. Então, nós temos as dietas específicas nessas situações para as patologias. Vou citar algumas aqui: diabético, hipertenso, cardiopata, insuficiência renal crônica, aguda. Então, tem essas especialidades aqui que a gente oferece. E também pelo acesso venoso, que é uma conduta que a nutrição participa, mas é mediante prescrição médica. O paciente recebe sua alimentação por acesso venoso, nutricionalmente completo. Também é um sistema completo, fechado, que também a nutrição auxilia nessa avaliação de calorias, proteínas, carboidratos, lipídios para sua recuperação.
Paula Barazetti, psicóloga que atua na UTI do Hospital Dr. José Atanasio, relata então como é desenvolvido o trabalho junto aos pacientes, familiares e também à equipe da unidade.
Então, para esses casos na UTI, na unidade de terapia intensiva, o pessoal da psicologia hospitalar vai trabalhar no processo de reabilitação ou da iminência da perda, muitas vezes, escutando, observando todos os aspectos, respeitando os temores, as crenças, as fragilidades do paciente e da sua família também. É importante mencionar que o atendimento da psicologia na UTI não se resume apenas ao paciente, que por vezes pode estar sedado e afins, mas também aos familiares e à própria equipe também, né? Existe dentro da psicologia algo que a gente chama de tríade, né, da psicologia hospitalar, que é o atendimento ao paciente, ao familiar e à equipe também. Então, a equipe também conta com orientações, com apoio psicológico quando necessário. Então, o atendimento psicológico dentro da UTI, ele pode ajudar o familiar a lidar com todo esse momento complicado. Os sentimentos que vêm à tona em situações extremas, com a pessoa que está internada ou ao redor dessa pessoa também, e até mesmo a vulnerabilidade e os fatores de risco que podem gerar um luto após a perda propriamente dita, que é algo com que a gente lida bastante também aqui na UTI. Né? A gente trabalha para que pacientes, familiares e a equipe se sintam acolhidos e o mais confortáveis possível dentro dessas situações.
Paula, de que forma é aplicado esse atendimento?
Bom, isso é analisado de acordo com o caso. Então, por vezes, eu participo do horário de visitas aqui na UTI, passando leito por leito. Outras vezes, a própria equipe sinaliza, olha, tem um paciente ou tem um familiar que gostaria de atendimento, ou que a equipe acredita que poderia necessitar de atendimento, e esse atendimento é marcado fora do horário de visitas. visitas, né? Por vezes eu levo eles até a minha sala, que não fica aqui no bloco da UTI, fica lá no bloco clínico, né? Então é marcado, por exemplo, um horário no período da tarde, normalmente, que esse familiar ou esses familiares vêm ao hospital para atendimento psicológico, né? E não propriamente a visita. Existem alguns casos de exceções, seja por condições financeiras ou familiares no geral, que nós fazemos o atendimento antes da visita. Existe um protocolo aqui de que toda pessoa que seja menor de idade, menor de 18 anos e maior de 60 anos passe por atendimento comigo antes de entrar na UTI, porque são pessoas que, na maioria das vezes, necessitam de certo preparo para entrar, né, em um ambiente de UTI. Não é uma visão fácil nem ver o seu familiar e nem ver outras pessoas ali dentro, né? Uma vez que os leitos são bem próximos uns dos outros. Então, eles acabam tendo contato com outros pacientes também, né? Então, é avaliado caso por caso essa questão do atendimento. E aqui na UTI também tem essa linha da escrituária, né, Aline, que normalmente é usada para atendimento. Tanto o atendimento da minha parte, quanto por vezes comunicação de notícias ou de boletim médico por parte do médico, da médica.
Aline Bonassa é escriturária e relata o seu trabalho também desenvolvido dentro da unidade de terapia intensiva do Hospital Dr. José Atanásio.
Então, assim, nós escriturários aqui, a gente tem diversas responsabilidades, assim. A gente trabalha muito com o acolhimento, principalmente, né, dos familiares, dos pacientes que a gente tem aqui. Eu sou responsável pelas caixas de procedimentos, né, realizar a manutenção dos estoques e deixar tudo organizado nessa parte. Em relação aos prontuários também, a gente deixa tudo organizado. Né? A gente faz conferência diariamente, né? E acolhe bastante os familiares. A gente preza muito nesse lado, que a gente tem que saber dar um acolhimento certo para todos, porque cada um tem sua forma diferente, né? Sou responsável pelas visitas também.
De que forma ocorre esse acolhimento aos familiares?
É no horário de visita, né? Se tiver algum paciente que esteja em um estado um pouco mais difícil, né? A gente dá um acolhimento, a gente conversa, né? A gente chama um médico, a gente chama um psicólogo, a gente dá uma cobertura para esse paciente se sentir mais acolhido, né? Porque tem momentos assim que são mais difíceis.
A Jaqueline dos Anjos, fisioterapeuta, relata a importância da fisioterapia na recuperação dos pacientes.
Então, o trabalho da fisioterapia é muito importante, apesar de ser pouco conhecido ainda. Muitas vezes o pessoal vai descobrir que tem fisioterapia na UTI somente quando tem um ente querido internado, mas o nosso trabalho, ele é amplo e muito importante. Vai desde o internamento do paciente na UTI, quando ele está crítico, da parte pulmonar, da parte cardíaca, o manejo da ventilação mecânica, até o dia da alta desse paciente. Então, conforme ele for evoluindo o quadro, for melhorando, a gente vai adaptando a fisioterapia. No começo ali, o manejo é mais crítico, é mínimo, a gente precisa ter alguns cuidados, mas depois, quando entra a parte de reabilitação motora, é a gente que retorna esse paciente para a vida, para as atividades, que ensina novamente a caminhar, que auxilia no ganho de força, no ganho de amplitude de movimento e que restaura então esse paciente aí para ele voltar para as atividades de vida diária dele o melhor possível.
Quando o paciente sai do estado de coma induzido, enfim, sai bastante debilitado, né? E como que é a resposta após as fisioterapias realizadas?
Então, cada paciente responde de uma forma, né? E isso varia muito também com idade. As pessoas mais idosas, elas tendem a ter uma resposta mais tardia, um pouquinho mais demorada, por conta da sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular pela idade. Os pacientes mais novos, eles respondem um pouquinho melhor, mas eu sempre digo para os pacientes que é metade e metade, 50% é a físio e 50% vai da boa vontade deles também, né? Mas tem pacientes que eles respondem melhor porque eles têm mais força de vontade, eles têm um neurológico mais preservado, eles têm essa vontade de voltar para casa. Como tem pacientes que voltam do coma mais desanimados, com um pouquinho mais de dificuldade de entender as coisas, então acaba dificultando o trabalho da fisioterapia também. Mas, num geral, assim, a fisioterapia é positiva em todas essas pessoas, mesmo que uns que respondam melhor, outros nem tanto, mas a fisioterapia, ela é imprescindível, assim, ela é de total importância em todos os tipos de pacientes, né?
Esse retorno do paciente é rápido?
Olha, aqui a gente tem uns protocolos de mobilização precoce, precoce. Então, desde que o paciente interna na UTI, a gente já começa a correr atrás dos prejuízos que a gente nem sabe que eles vão ter lá na frente. Mas a gente já começa a estimular desde que eles ainda estão em coma, a gente bota eles sentados já, mesmo em coma, a gente já tenta botar eles de pé, passivo, eles não estão entendendo nada do que está acontecendo, mas a gente está ali, mexendo com eles, fazendo, né, o protocolo de eletroterapia. Então, a gente pode considerar que sim, é uma recuperação. Em uma semana a gente tem um ganho absurdo. Em uma semana a gente sai do coma para uma pessoa que tá indo passear, tá indo fazer passeio externo lá fora, tá indo às vezes de cadeira de rodas, às vezes dando os passinhos. Então, mais ou menos assim, o período que o paciente começa a acordar pro período que o paciente já tá bem orientado e deambulando, enfim, é mais ou menos uma semana. Então, aqui na UTI a gente começa o protocolo de reabilitação bem precoce e a gente pode se dizer que é bem rápido essa reabilitação. Fora os pacientes neurológicos, né, que tem ali déficits neurológicos, AVC ou algum atraso, demência, daí o processo é mais demorado, então.
A Luana Canani é a enfermeira de controle de infecção hospitalar. A Luana, então, destaca de que forma é feito esse controle junto aos pacientes e também aos familiares que os visitam.
Então, a gente, dentro da UTI, nós organizamos e planejamos um controle de infecção hospitalar. Dentro de todo o hospital e junto, né, na UTI, a gente tem essa comissão que a gente busca diminuir os riscos de infecções hospitalares, né? Hoje, todos os hospitais, eles têm que ter, né, uma comissão instituída dentro do hospital e essas comissões, né, que geralmente são coordenadas por uma enfermeira e por uma técnica, hoje eu e a minha técnica, então a gente faz as buscas ativas dos pacientes todos os dias. Então a gente avalia se tem algum risco, né, que pode trazer infecção hospitalar para esse paciente, a gente avalia o uso racional de antibióticos, né, qual tipo de antibiótico esse paciente está em uso, se precisa ele permanecer ou não, a gente discute em rounds todos os dias com os médicos, né, e a gente avalia esse tempo também que esse paciente vai ficar com esse antibiótico. A gente avalia o tempo também de sonda vesical de demora, de tráqueo, né, para estar reduzindo os riscos de infecções. Então, hoje a CCH é muito importante dentro da UTI, porque quanto mais a gente reduzir o risco de infecção hospitalar, é menor a permanência do paciente internado, né. Então, junto com a equipe aqui dentro, a gente avalia esse paciente dia a dia e tenta buscar um diagnóstico, uma coisa mais certa, né, e o uso dele certo também de antibiótico, reduzindo o tempo de permanência dele aqui dentro do hospital.
Fala para nós em relação às visitas dos familiares, de que forma eles são recebidos e orientados também?
Hoje a nossa UTI, né, então a gente tem toda uma rotina que a gente implantou dentro, isso é baseado em normas e rotinas da vigilância sanitária, né, então para os visitantes, acompanhantes estarem entrando dentro da UTI, a gente faz toda uma rotina com eles, que é a paramentação, né? Desde o avental, a luva, a touca, o propé, a higienização das mãos também, que é muito importante, né? Antes e após o contato com o paciente. Isso é tudo uma redução que a gente faz dia a dia para diminuir o risco de infecção, né? Porque às vezes o paciente que está aqui dentro, ele é imunossuprimido, né? Está mais debilitado, né? Então, o familiar que vem pode estar trazendo algum risco de infecção para esse paciente, como bactérias, micro-organismos. Então, isso tudo ajuda na diminuição do risco de infecção hospitalar.
A Moriana Fernandes, enfermeira e coordenadora da UTI, informa como é desenvolvido o trabalho, então, junto à equipe.
Como enfermeira intensivista, a nossa missão, então, ela é estar ao lado em momentos de extrema fragilidade do paciente, né? Porque são pacientes complexos aqui dentro. Então, a gente trabalha na unidade de terapia intensiva enfrentando vários desafios diários, todos os dias, em situações que exigem muitas habilidades técnicas de toda a equipe, tanto dos enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, toda a parte que compete a nós aqui dentro. Então, cada dia para nós aqui é gratificante mas é desafiador, porque a gente enfrenta todas as dificuldades junto ao paciente e seus familiares, né? Prestando apoio às famílias também. No trabalho, nosso trabalho, então, ele vai além de monitorar o paciente, vai além de medicar, vai além de todo um cuidado específico da enfermagem. Aqui a gente trabalha com um cuidado mais humanizado, né? A gente procura sempre estar desenvolvendo um trabalho humanizado, tanto para o paciente, que está aqui em estado crítico, quanto para os familiares. A gente tem que se preparar tanto para dar resultados bons, quanto até mesmo para dar o resultado de óbito aos pacientes, né? A despedida dos seus familiares.
Uma equipe grande e dedicada, né, Mariana?
Sim, uma equipe grande e dedicada. Hoje a gente conta com 26 funcionários dentro da UTI e todas as equipes estão preparadas para enfrentarem os cuidados com os pacientes críticos. A gente tem sempre treinamentos, a gente sempre está buscando estudar, né, o conhecimento, ter conhecimento do que vai acontecer no nosso dia a dia, né? Sempre procurando proporcionar o melhor para o nosso paciente e para os familiares que aqui vêm visitar.
Mateus dos Santos é médico plantonista e informa as características dos pacientes atendidos na UTI do Hospital Dr. José Atanásio.
Sou médico que faz o plantão diário na UTI, que estou todos os dias mais em contato com as famílias, fazendo esse acompanhamento mais linear com os pacientes e tomando as condutas aí ao longo de toda a internação de cada paciente.
O que que você observa aqui na UTI de Campos Novos, Mateus, em relação aos pacientes?
Então, aqui na verdade a gente faz atendimento ao paciente crítico, né, de todo mundo município e de toda a região. A gente também absorve um pouco da demanda de fora do município, pacientes que são encaminhados de outras regiões, até mesmo de lugares mais longe no estado, até mesmo do litoral. E o nosso atendimento aqui tem o perfil de um paciente de doenças infecto-contagiosas, principalmente infecções pulmonares, sintomas e doenças respiratórias, né, que acabam se agravando mais em determinada época do ano, mas também realizamos atendimento de pacientes com vítimas de politrauma, muitos acidentes aqui nas BRs, né, que cercam a região, enfim, podendo absorver toda a demanda aí da região.
Dando sequência à entrevista, então, ouvintes da Cultura, conversa agora com o médico intensivista, o Dr. Rodrigo Longuinho, né, que vai trazer as informações referentes a números dessa grande equipe, né, doutor, que trabalha aqui na UTI do Hospital Dr. José Atanásio. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia à comunidade de Campos Novos e região. É importante que todos saibam, né, um trabalho que é realizado diariamente, então a cada dia é um novo desafio, e sem uma equipe estruturada que entenda o seu papel e que saiba atuar próxima uma outra com seus membros, o trabalho ele fica um pouco mais difícil. Então esse é o grande valor que se gera trabalhar de forma interdisciplinar. Então uma das grandes funções que nós trazemos aqui seria aproximar as pessoas. Todos são muito competentes no que diz respeito às suas formações, às suas atualizações, e quando você pega pessoas de diferentes educações, com diferentes histórias, e aproxima essas pessoas com um propósito em comum, você tem resultados fantásticos. E no nosso caso, o resultado principal é salvar vidas. O nosso resultado é acolher famílias, muitas das vezes, dar notícias e transmitir notícias difíceis dentro de um contexto de terminalidade, de um contexto de risco de mortalidade. Então, aproximar as pessoas, esse é um dos principais pontos que nós, no nosso trabalho, juntamente com a equipe interdisciplinar, nós trazemos ao Hospital José Atanásio. No que diz respeito a um dado super relevante, são os indicadores de desempenho. Um dos itens que nós trazemos para o nosso trabalho são os indicadores de desempenho. Mensalmente, os números são gerados em relação aos atendimentos. Então, nós temos desde quantidade absoluta de entradas de paciente, saídas, que são as altas, muitas vezes os óbitos, a taxa de ocupação, índice de mortalidade, taxa de readmissão, idade média, por exemplo, se é masculino ou feminino, tempo de permanência, índice de renovação de leito, se aquele paciente precisou usar ventilação mecânica, se precisou de um dispositivo mais invasivo, como um catéter venoso central. Todos esses dados são mensurados e deixados disponíveis, porque a partir da mensuração e do comparativo dos números, nós conseguimos trazer melhorias para o processo de gestão e organização da unidade. E cada membro traz a sua mensuração específica.
Fala um pouco, doutor, dos últimos números, né, de janeiro até o momento.
Em 2024, nós tivemos 180 184 pacientes passando pela UTI aproximadamente, dos quais com uma taxa de permanência entre 8 a 8,2 dias para cada paciente. A maioria dos pacientes que estiveram na UTI são mulheres, uma média de aproximadamente 60% para o gênero feminino e uma taxa de mortalidade girando em torno de 25% dos pacientes que são admitidos. Lembrando que nós lidamos com pacientes críticos, pacientes que têm doenças crônicas não transmissíveis descompensadas, muitas delas em estágio avançado, muitas delas requerendo terapia de hemodiálise, suporte de ventilação mecânica, uso de medicações que controlam a pressão arterial, cujo índice de mortalidade supera, ultrapassa 80, 90% no momento da chegada na UTI.
Em termos de idade desses pacientes, doutor, qual é a faixa etária atendida?
A média de idade gira em torno de 65 a 70 anos. Então, nós estamos falando principalmente de idosos e idosas. Então, nesse caso, quando chegamos a determinadas idades avançadas, pela própria condição, né, da natureza humana, tendemos a ter algum tipo de disfunção orgânica, algum órgão pode ter algum tipo de disfunção. Diante disso, alguns pacientes acabam requerendo uma necessidade maior de uma intervenção mais invasiva, situação que num consultório, numa enfermaria, num ambulatório, a atenção básica, ela já não consegue atender justamente pela gravidade que se apresenta. Então a UTI, ela abraça também esses pacientes dando o suporte necessário.
Fala um pouco da sua avaliação, né? Desde sua implantação, desde que o senhor está aqui como médico intensivista?
São 2 anos e 3 meses, então nós estamos falando de 27 meses aqui à frente do trabalho, frente à terapia intensiva. Então, se eu pudesse destrinchar esse trabalho, eu diria que esse trabalho ele envolve 3 grandes pilares. O primeiro e mais importante, o bom relacionamento entre equipe, relação de respeito, de entendimento, de saber que as diferenças, quando somadas, geram a força desse trabalho. Então, o pilar número 1 é o trabalho em equipe, o trabalho respeitoso entre as partes. O segundo importante trabalho diz respeito à saúde baseada em evidências. As decisões que nós tomamos aqui, elas têm cunho científico. Elas são embasadas em estudos para que nós possamos gerar um máximo de benefício e não gerar malefício ao paciente. Nesse caso, nós respeitamos os 4 itens do Código de Ética Médica, que diz respeito ao não malefício, ao benefício que você pode trazer, à autonomia e à justiça. Então, esses 4 itens levados em consideração, também associado às decisões baseadas em evidência. E o terceiro pilar e último, que é muito importante, diz respeito à gestão de custos, à saúde financeira também da unidade. Não desperdiçar, fazer o que é melhor com o que nós temos, dentro também de uma gestão dos materiais com uso racional de cada um deles. Esses 3 pilares, que é o bom relacionamento, saúde baseada em evidência e ciência e gestão de custo, norteiam o nosso trabalho. E claro, com o propósito de sempre fazer o nosso melhor dia a dia pela equipe, com a equipe aproximando cada um deles.
Tá certo, agradeço então ao médico intensivista, o Dr. Rodrigo Longuinho, pelas informações e também toda a equipe, né, aqui da UTI. Obrigado, doutor, e um bom dia para o senhor.
Obrigado a todos e uma última e final mensagem que eu transmito é: saibam trabalhar em equipe. Ninguém consegue nada sozinho, todos dependemos um dos outros. Quando nós conseguimos entender as diferenças e fazer disso uma oportunidade de crescimento, a nossa vida fica mais simples e nós alcançamos lugares talvez até inimagináveis. Até então. Tenham um bom dia e fiquem bem.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.